A nossa aula de hoje traz alguns ensinamentos fundamentais. Ela tem como uma das peculiaridades mostrar para vocês registros em torno de mensurações. Alguns poderão rapidamente perceber a fluência que já tem nos verbos mentais, o quanto caminharam. Alguns considerarão as dificuldades que passam, como podem aprimorar certos elementos. Então, é uma aula que propicia, entre outras coisas, isso. Vamos diretamente, então, aos fatores da aula. Os verbos mentais. Estamos exercitando aquilo que na filosofia clínica vocês compreendem e estudam como percepcionar, roteirizar, não é? Como muitas vezes em direção ao desfecho, associação cruzada destes procedimentos clínicos. E estamos trabalhando aqui a fluência em torno de alguns desses fenômenos. Quando, claro, nós temos uma abertura para isso, né? Segundo a historicidade de uma pessoa, segundo as bases categoriais dela, ou seja, o contexto no qual ela está inserida, conforme a estruturação interna dela e todas as outras coisas que vocês já conhecem na filosofia clínica. Uma pessoa, quando ela começa a compreender o fenômeno dos verbos mentais, segundo o que estamos tratando, e a exercê-los, ela começa provavelmente a desenvolver elementos que muitas vezes estavam embutidos na estrutura do pensamento delas, às vezes numa armadilha conceitual não havia para onde fluir. Ela começa muitas vezes a abrir caminhos em outras partes e entre outras coisas, essas pessoas costumam, mas isso não é uma regra. Vocês sabem muito bem que aqui na filosofia clínica, para cada pessoa isso é diferente. Cada pessoa funciona de um único jeito, né? Essas pessoas costumam transcender e nós precisamos ter cuidados com isso que o professor vai dizer agora, tanto na minha fala como no entendimento dos meus colegas e alunos, tá? Essa pessoa costuma transcender aquilo que a sociedade dos homens definiu como realidade. Então, uma sociedade como a nossa coloca, grosso modo, claro, falando, o que é realidade, o que é fantasia, o que é devaneio, o que é poesia, o que é diletantismo. Ela separa essas coisas todas. A própria sociedade reconhece que nem sempre é muito fácil esses fatores limítrofes de separação. Mas, de um modo geral, uma pessoa chega para você e diz que essa noite ela sonhou com uma linda estrela, com uma cauda muito comprida, voando, e a cauda dela espalhava flores. E ela acordou, e isso eram 2 e pouco da manhã, e quando ela acordou, ela ainda estava sentindo o perfume daquelas flores. Ora, você diz, isso é um sonho, isso não é a realidade. Mas qual é o critério que você adota para fazer isso? A nossa sociedade dos homens. Ela que diz para você, isso é sonho, não é realidade. O que é realidade é o seu trabalho. O que é realidade é lá o seu consultório, o seu escritório, a sua escola, a sua casa, seu marido, sua esposa, seu filho, seu amigo. Isso é realidade, ok? Esse critério que a sociedade dos homens adota é necessário, claro, para que a própria sociedade possa se instituir como tal. Mas do ponto de vista existencial, vocês sabem perfeitamente que não é assim. Para muitas pessoas, a realidade destas pessoas é o sonho que anima as buscas que elas têm. Isso é a realidade. Esta realidade que a sociedade dos homens anuncia, elas toleram muitas vezes, porque sabem que não há como viver sem isso, já que ali residem, entre outras coisas, os poderes de força, de coerção, de coação, que elas precisam vigiar para poderem viver. então toleram muitas delas e tudo mais. A lição aqui que nós estamos passando não é no sentido de fazermos uma oposição, numa revolta contra um fator ou outro, também não é no sentido de dizer isto é a realidade, aquilo não é, também não é no sentido de mudarmos preceitos existenciais e sociais. Não é esse o tema do nosso curso. Poderia ser. Um curso como este facilmente pode ser direcionado para esses temas, mas não é. O nosso tema aqui é que vocês, com base na própria historicidade, com base na própria estrutura de pensamento, com respeito às bases categoriais, ou seja, a época, o contexto, possam transcender isto que a sociedade denominou realidade e possam, com grande fluência, mas com respeito, com responsabilidade, okay? Com cuidados, responsabilidade para com vocês, para com o meio, para com os outros, possam se desenvolver. À medida em que conseguem isso, vocês vão notar que vão rapidamente transcender o ambiente. O que eu quero dizer exatamente com isso? Estou falando em algum pensamento mágico, em alguma retórica, em alguma bravata dessa natureza? Não, não estou. E, aliás, caminho com prudência longe dessas coisas. Não que não haja um lugar para elas, mas não é nesse curso, ok? Aqui, vocês necessariamente precisam desses cuidados. Sob pena de entrar em fatores alienantes, de se machucarem, de machucar outras pessoas. Então, sempre a pauta é o cuidado, né? Vocês têm um curso gravado, sabem quantas e quantas horas eu já passei falando essas coisas para vocês. Transcender isso que se chama da realidade instituída por uma sociedade, por uma época, significa que você não estará mais preso existencialmente a uma sociedade cujos propósitos, aliás, nem dizem respeito a isso, mas não dizem, é que passaram os aluninhos aqui da turma da sala do lado que estão tendo aula, eu não tinha visto. O propósito não é esse, né? O propósito é que, respeitando essa sociedade, nós possamos ir muito além dela, nos nossos sonhos, nas nossas subjetividades, nos nossos caminhos existenciais, não por oposição, por complementação, por afinidades. Há muito espaço nessa existência para que a gente coloque nosso tempo em brigas, em dilemas terríveis, em dilacerações da alma. A não ser, claro, que vocês queiram isso. É um direito, né? Alguns fazem isso por experiência, outros fazem para aprendizagem de certas coisas. É um caminho legítimo como qualquer outro. Tá bom? Bem, quando vocês, então, nesse estudo que estamos fazendo agora, nessa parte, aprofundarem os quadros que vêm a seguir, poderão ter uma ideia em torno disso. Tá bom? Eu selecionei de vários filmes recentes, filmes que fizeram sucesso, imagens que mostram como era antes de um efeito especial e depois quando o cineasta com toda a sua equipe implantou um efeito especial. Pessoas que possuem muita fluência em seus verbos mentais, elas não necessariamente elas precisam que você desenhe como vai ficar depois, que você fotografe como vai ficar depois, que você explique com minúcias de detalhes como ficará depois. Pessoas que já têm fluências em verbos mentais, com algumas diretrizes e pressupostos, elas vão e constroem. Constroem desde imagens, pequenos cenários, até estradas existenciais que podem ir muito longe. Okay? E isso para elas será tão concreto, tão plausível, tão atrelado aos elementos internos delas, que se você disser o que é mais real para você, o que é mais realidade para você, isto, este verbo mental construído, edificado, ou as paredes aqui do instituto, da sua casa, etc. O que é mais concreto? E então, a pessoa poderá ter até dificuldade de responder algo assim, se não optar imediatamente pelos verbos mentais. Imagine então a nossa responsabilidade, os nossos cuidados com relação a algo assim, não é? É muito grande. Se vocês visitarem os grandes pesquisadores da alma humana, revisitarem os grandes mestres que se ocuparam disso, observem com que cuidado a grande maioria deles, salvo as exceções, colocou certas instituições, certos verbos mentais. Não é? Sempre de uma maneira muito criteriosa, cuidadosa, e porque sabiam que uma pessoa que tem facilidade em navegar por essas águas pode ir muito longe, não é? E o propósito é que vocês naveguem conforme as predisposições existenciais de vocês. Deixa eu fazer uma primeira parada aqui no gravador. Então agora, após essa breve pausa, vamos retornar à imagem e vamos imediatamente ao conteúdo formal da aula, tá? Eu sei que essas longas advertências que o professor às vezes faz, elas são enfadonhas para algum, mas elas são muito necessárias, viu, gente? Nós trabalhamos com pessoas. Não, toda a responsabilidade, todo o amor ainda sempre precisa ser revisto e melhorado, né? Trabalhamos com o que há de mais precioso, que é a vida. Então, todos os cuidados são importantes, sim. Aí na página 1, vocês têm uma menina, com a mão direita dela, ela acaricia um rapaz que está fazendo o papel de um figurante. No lugar dele, eles colocaram um grande lobo. Um lobo daqueles que habitavam alguns bosques lá dos Estados Unidos, da América do Norte, muito grandes. Nós não temos nada similar aqui no Sul. Aqui os nossos lobos são bem menores, nossas raposas são muito pequenas. É um lobo daqueles grandes dos Estados Unidos, e para os propósitos do filme ele ainda é maior. Então vejam, essa cena foi montada como? Essa atriz, ela recebe o script. Nesse script é dito a ela o que está acontecendo, que ela está acariciando o dorso, a cabeça de um lobo, e ela precisa construir o verbo mental. Um verbo mental que não é apenas um ato, é uma cena, é uma representação que se estende, que traz uma anterioridade, que traz seus elementos de atualidade e o que segue a partir daí. Quer dizer, não é uma cena isolada do filme, ela precisa colocar essa cena, e por isso é o tema da nossa aula de hoje, que é encartando. Não é fazendo os encartes. Há muitas maneiras de fazermos encartes. Hoje eu vou mostrar mais uma delas para vocês. Ela precisa fazer esse encarte desta cena, e vocês sabem como funciona uma fita de cinema. Às vezes você filma logo nas primeiras semanas a última cena, o final do filme. Não é? Tudo embaralhado, não há uma sequência. Há muitos critérios, desde econômicos, geográficos e outros mais, que levam uma primazia de uma cena e também da cronologia das cenas. Então aqui ela é informada, ela conhece o roteiro, ela sabe a obra que está trabalhando, e ela precisa fazer um encarte preciso disso que vocês estão vendo no corpo do filme. E olha a dificuldade, ela não está vendo o tal do lobo aí, ela está contracenando com um figurante que faz movimentos mínimos, e ela conduz a cena. Ela precisa construir esse verbo mental. Ela precisa saber que esse animal que estará ali respira, tem um cheiro de floresta, que é onde esses lobos vivem, ela precisa edificar um discurso, como ela vai reagir diante do toque no pelo do animal. Todos esses fatores, é um preparo profundo. E para nós, que estamos do lado da tela acompanhando isso, essa mulher precisa nos passar uma coisa: coerência. Sob pena de acharmos, é uma matriz, não sabe contracenar, não sabe representar. Agora, se ela fizer isso e nos passar a coerência, nós iremos, puxa, de fato. Uma das maneiras pelas quais a coerência é adquirida em cenas assim construídas é a partir do discurso interno. Cada ator aqui vai ter o seu modo de fazer. Alguns encarnam a cena, acreditam no que está se passando como verossímil, como a vida deles. Outros fazem uma espécie de deslocamento, imaginam a cena, imaginam que é um outro ator que está fazendo no lugar deles. Cada um tem seu modo de ser e de fazer as coisas. Seja como for, ela está nos dando uma belíssima lição sobre construção de verbos mentais. Se ela faz isso de uma maneira como quem diz: eu estou fazendo um filme, eu sou uma atriz, não tem maiores consequências, etc., está tudo bem, é por aqui, quando eu sair daqui eu volto a ser fulana de tal, o alcance disso qual será? O quanto disso ela levará com ela? Agora, se ela se coloca na cena e diz: eu sou isto, eu não estou, isso que eu estou fazendo aqui é a minha própria personalidade, e ela encarna o personagem, será que ela leva as lições para a vida dela? Quando ela sai, terminou, ela foi para o estúdio, depois para o chuveiro, pegou o automóvel dela para ir para onde eles estão, não sei se é um hotel, para algum lugar. Será que ela leva essas lições todas, essa aprendizagem? Cliquem, por favor, lá embaixo, ir para a página 2. Olhem aqui. Vocês imaginaram que era assim que ficaria a cena? Fazendo ideia que era um animal desse porte? Um grande lobo. E ela precisou nos emprestar a credibilidade de quem de fato está acarinhando esse lobo. Esse é um daqueles filmes que fez muito sucesso, né? Vocês viram? Isso, Crepúsculo, baseado na obra e tal. Exatamente. Bem, agora vamos às lições que estamos trabalhando aqui. Uma pessoa que tem fluência em um verbo mental, por exemplo, se você vai para uma audiência de emprego, tá? Você está propondo, você precisa desse emprego. E chega lá, você conversa com pessoas que estão na sala, ela não tem seu número de chamada, você repara que as outras estão muito melhor preparadas que você, algumas têm credenciais bem melhores e o medo se estabelece. Esse medo constrói verbos mentais em algumas pessoas: não vou conseguir, não vai ser por aí e tal. E se isso for de fato de uma maneira muito consistente e for um encarte na historicidade que está em andamento dessa pessoa, os efeitos serão bastante evidentes, ok? Portanto, cuidado, prudência. Quando uma pessoa chega para você e fala que vai te contar uma fofoca, que quer te falar sobre o estado horroroso que está esse país por conta de prós e contras, se você é coxinha ou se você não é coxinha, e começam com essas coisas, eu pergunto a você, qual é o propósito de você dar vazão a isso? Qual é, para quê? Há um propósito epistemológico, axiológico, de busca? Se há, ok, então converse. Mas se não há, se não tem a ver com você, qual é a lição de prudência, de sabedoria, de crescimento existencial de dar vazão a isso? Não é? Certa ocasião eu conheci lá em São Paulo um senhor de 80 e tantos anos, mágico, pai de uma aluna nossa. Sabe o que ele fazia? Ele trabalhava com lixo, compostagem de lixo. E da USP, e convidou: o senhor não quer ver, professor? Eu disse: muito obrigado, não quero, muito obrigado. Vejo suas mágicas, mas isso não tem interesse, não. É, saber como funciona já é o bastante. É, isso é prudência, isso é cuidado. Agora, se para você é interessante, você quer saber como é que o lixo é triturado, como ele é separado, o que fazem com as coisas podres e fedidas, e para onde elas vão, e que não sei o que, ora, é tão defensável quanto qualquer outra coisa, não é? Vá viver sua vida e pronto, você vai colher tudo com relação a isso. Esses são os cuidados existenciais, não é? Os assuntos, as imagens, as coisas que você constrói para você. Quanto maior for a sua fluência nisso, quando você esbarrar com coisas que nada têm a ver com você, que nada lhe dizem respeito, violências, brutalidades, coisas que acontecem, não é? Saímos à rua e estamos sujeitos a essas coisas. Provavelmente as diretrizes e os encaminhamentos para você serão muito diferentes. O que para um que passa por certas coisas que você passa será desonra, motivo de revolta, de vingança, de grandes tumultos existenciais e febris, para você vai ser uma lição do que deve ou não fazer, prudência, serenidade, vai dar mais valor a certos amores em sua vida, a ética, a moral e outras coisas mais, não é? Que são suas, ok? Esse é seu caminho, tá bom? Quer dizer, esse é o exercício. Os verbos mentais te propiciam isso, sabe? Essa menina construiu esse lobo como um verbo mental. Será que na vida dela ela faz isso fora de um setting de filmagem? Eu não sei. Aqueles de vocês que estão trabalhando e treinando e exercitando a musculatura mental em torno dos verbos mentais, esses podem chegar a termos interessantes na vida, ok? Quando tudo tiver desabado e caído, essas pessoas podem ter jardins consistentes, podem encontrar calor, podem encontrar comida, podem encontrar coisas onde há só deserto para a maioria, ok? Não é à toa que uma das lições mais fundamentais das décadas anteriores era de Saint-Exupéry, né? Que o essencial é invisível aos olhos. Mas ao semear o essencial dentro de você, numa área determinante da sua IP, é provável que isso comece, se tiver contato com o tópico sensorial, a se tornar visível aos seus olhos. Por favor, cliquem lá, ir para a página 3. Bem, aqui nós temos uma das cenas contundentes de Matrix, não é? Quando o Neo de Matrix, ele compreende o que estava se passando, compreende o simulacro, compreende as questões e passa a agir conforme o conhecimento que agora ele tinha. Essa é uma daquelas cenas de combate que eles voam, fazem cenas circenses inacreditáveis, não é? Que só podem ser feitas com o auxílio de recursos especiais. Aqui está mostrando como é feita a cena, ó. Viram cabos invisíveis, segurando, que aqui no caso visíveis, né? São cabos de aço que num exoesqueleto eles têm por baixo da roupa, são presos e eles conseguem ter o equilíbrio e se deslocar. Então a cena é filmada em slow motion e câmera lenta e depois repetida e ajustada. Viram que não há nada no fundo? É uma parede verde? Tipo uma parede como essa que nós temos aqui no Instituto, ó. Essa parede de madeirinha aparente aqui, ó. É uma madeira aparente apenas, com várias marcações ao fundo. No estúdio, o que há além deles aí é a iluminação, os refletores sobre a cabeça deles. Vamos agora ao segundo ponto, ok? Quanto à construção dos verbos mentais. Diferente daquela cena anterior, no qual havia um preceito de carinho, de amizade, de ternura, aqui é uma cena de embate, armas em punho, um tentando destruir o outro, emoções violentas em andamento. Algumas pessoas têm fluência em odiar, elas adquiriram fluência em magoar, e quando eu falo isso, não é um magoar apenas como vocês aprenderam para fora. Alguns têm grande fluência em magoar para dentro, o que é uma espécie de ódio, não é? Se você sai por aí batendo em pessoas, odiando, vão dizer, você tem ódio. Existe o ódio para dentro também, que é muitas vezes é o que chamamos de mágoa. Quando uma pessoa faz encartes muito violentos, como esse que vocês estão vendo aí, isso aí, ó, é só uma cena, só uma imagem sem conteúdo algum. Você olha isso e diz, ah, professor, agora eu estou vendo os bastidores, estou compreendendo tudo, eu sei. Se durante um encarte violento em nossas vidas, quando, por exemplo, alguém nos dá uma notícia terrível, quando nós nos deparamos com uma situação muito dura, crítica, ok? Que para nós é muito sofrida e tudo mais, a perda de alguém que amamos, uma situação de vamos perder nosso emprego, algo assim. Quando algo dessa, ou descobrimos que temos uma doença grave, quando algo assim acontece conosco, não é assim como vocês estão vendo aí, ó, que a maioria das pessoas provavelmente acessa. Elas não pegam pelos bastidores, elas pegam já, por favor, cliquem ali, ir para a página 4, lá embaixo, ir para a página 4. Elas pegam assim, ó, como vocês estão vendo. Se querem tirar a prova dos 9, é só ver como é que isso é com vocês. Logo vocês verão que quando acontece algo assim, vocês constroem um contexto, constroem os elementos que estão agregados a esse contexto. Quer dizer, essa cena que vocês estão vendo aí de embate não combina com o que eles botaram lá ao fundo, que é construído como é que eles chamam? Não é o Photoshop, que tem um nome, realidade virtual, que é construído por realidade virtual, quer dizer, são gráficos, são mapas de computadores. Eles colocaram ao fundo, desde a iluminação, desde as cores, desde que os objetos que estão lá ao fundo, tudo combinando de modo a dar credibilidade, de modo a passar para nós a informação principal, que é o combate que está em andamento aí. Se colocasse certas cenas lá atrás que ridicularizasse o que está vendo aí, não é? Por exemplo, se botassem lá no fundo a câmera que o cineasta está usando para filmá-los, a equipe que monitora desde o som, tudo, vocês diriam, ah, isso é uma fantasia, é um faz de conta, e pronto, quebrava todo o efeito. Quando uma pessoa faz um encarte existencial de algo na historicidade dela, é comum que ela traduza como vocês estão vendo aí, ó. É algo verossímil, palpável, concreto, entra na malha intelectiva como um encarte no meio do processo historiográfico da pessoa. Faz sentido, é indexado, começa a conversar com as outras coisas. E vejam, uma pessoa que encarte isso, sabe, você encontra um amigo e diz, poxa, eu me lembro de você, nunca vou esquecer daquele acidente que você teve, que a sua perna quebrou em 3 partes, nossa, fui ver você no hospital com tantos pinos, nossa. Se esse amigo que você encontra está fazendo isso e você aceita essa conversação, sabe-se lá por que você aceita algo assim, não é? E que é uma espécie de bullying existencial, e encarta isso na... O que você está fazendo? O que você está fazendo com você? Olha, se aqui no meio da aula o Eldon aqui, que está na primeira fila, tá? Ele começasse a se beliscar de maneira afrontosa a ele e a nós, a ponto de machucar a própria pele, fazer uma séria injúria à própria pele, cortar mesmo. Não satisfeito com isso, ele pega um objeto contundente e aprofunda isso. Nós não ficaríamos chocados? Eu acho que eu e o Camilo e o Gustavo, que estamos mais próximos, pularíamos imediatamente, tiraríamos dele o objeto. Que isso? Para imediatamente. O que você está fazendo? Por que então é tão difícil compreender que quando termina uma aula aqui, vocês vão para as suas casas, começam a se martirizar. A minha vida é uma miséria, uma desgraça, tudo dá errado para mim. Eu estou desesperado, à beira do desespero, não sei o que fazer. Meu Deus do céu, como é que você dá guarda a uma argumentação interna como esta? Qual é o critério para abrigar uma coisa dessas? Um câncer da alma? Um flagelo? Olha, se existisse, você me dissesse, professor, eu faço isso porque é parte da minha argumentação derivada que encaminha a resolução de uma questão. Ah, bom. E ainda assim, talvez eu perguntasse, não há um outro caminho? Precisa ser esse? Entendem? O que me chama a atenção, entre outras coisas, é que a maioria das pessoas que faz isso não sabe o que está fazendo. Elas simplesmente fazem o discurso sem se dar conta do que estão fazendo. Então termina a aula, vai para casa, começa a pensar nas piores coisas. Naquilo, hoje eu fui muito mal no emprego, ainda bem que meu patrão não viu porque ia me humilhar como ele sempre faz. Não vou conseguir pagar minhas contas. Essa mancha que me saiu na mão talvez seja um câncer de pele, como teve meu irmão, e não sei o que. Puxa vida. Quer dizer, se somos filósofos, se questionamos as coisas e tal, vamos questionar pelo menos isso. É plausível? É razoável? Existe aqui algum elemento que nos diga, entendem o que eu quero colocar? Quer dizer, cuidem, quando tiverem com um verbo mental como esse que vocês estão vendo aí, desse embate e tudo mais, saibam que vocês estão dando acolhida a parte disso em suas EPs. Nós não sabemos onde será encartado, de que forma, ok? Vocês devem ter muito cuidado quanto a isso. Por favor, cliquem ali em ir para a página 5. Olhem o que temos aqui. Um cenário. Observem como o professor aumentou muito a complexidade, tá? Lá na imagem 1, era a menina acariciando aquele lobo. Na imagem seguinte, nós já tivemos duas criaturas em um embate, numa situação já que desperta certos sentidos, usualmente, claro, e aqui nós já temos uma complexidade maior. Neste cenário, eles colocaram vários atores vestidos a caráter, conforme uma época, 1930, 1940, talvez 1920, esse trecho, vários calhambeques, táxis, e cercaram isso com lonas verdes que vocês têm ali. Lá ao fundo nós temos a cobertura de luzes. Lembrem que no cinema a luz é praticamente a alma do que será resgatado ali. Pois bem, aqui nós temos um ambiente complexo. Temos várias lições a estudar aqui. Não são poucos os colegas que às vezes me falam, quando estão aprendendo a percepcionar, roteirizar, aqueles procedimentos clínicos mais complexos, me questionam. Professor, eu não consigo. Eu faço até um ponto um percepcionar, mas aí acontece uma coisa, no outro dia eu me esqueço de fazer, e aí eu já acho que não funciona. Isso eu diria para vocês assim, eu penso assim, claro, é uma opinião apenas. Eu acho que é para a maioria das pessoas que é assim. Para a grande maioria das pessoas. Eles já fizeram um verbo mental anterior no qual eles acreditam piamente que é a sociedade dos homens. Se você vai bem nos negócios, você é um sucesso. Se você vai bem na sua vida amorosa, você efetivamente está bem, pode ficar em paz. Se você está produzindo, conforme a sociedade dos homens diz o que é produzir, você está bem, não sei o que, etc. Eles já têm um verbo mental. E muitos somente questionam esses verbos mentais quando as coisas não estão andando a contento para estes verbos instituídos. E aí procuram, às vezes, outras coisas. É a chance que alguns têm de verdadeiramente chegarem a seus verbos mentais conforme são para essa pessoa, conforme é o DNA, a impressão digital existencial dela, pessoa. E a maioria jamais chega sequer perto disso. Passa a vida dormindo, numa espécie de limbo, e com certas exacerbações que só fazem a pessoa se alienar cada vez mais. Chega a um ponto em que ela nem sabe a diferença de qualquer coisa e isso também já não importa mais para ela. Pois aqui na imagem 5, que vocês têm aí, desse cenário com automóveis e várias pessoas, alguns precisam desta efervescência como condição de construção consistente de seus verbos mentais. Entende? Precisam de muitas pessoas, de automóveis, de várias pessoas falando a mesma coisa, num contexto que aparenta uma coerência, e aí sim, elas constroem. Elas andam diante disso aqui, sim, tá? Existem vários indícios que nos mostram na historicidade quando a pessoa funciona dessa forma. É aquela pessoa que diz, olha, quando eu fui fazer medicina, me disseram assim, você tem todo jeito para o médico. Meu professor disse, puxa, você vai ser um cirurgião na minha equipe mais tarde. A minha namorada falava não sei o quê. Olha os fatores referenciais que ele está colocando. Os outros, sociedade, o que dizem, o que falam, o que pensam, os outros. Pessoas assim, muitas vezes, construirão seus verbos mentais com o aporte, com a ajuda desses outros. Por dentro elas são frágeis demais para edificarem isso. Ainda assim, claro, isso pode mudar, dependendo da área, da estrutura de pensamento que você está trabalhando, do assunto, do tema e de outras questões, né? Por favor, vejam bem essa página 5 antes de mudarmos, porque vocês verão como é a página a seguir, ó. Página 5, viram? Tá, agora olhem como é a página 6, cliquem. Alguém imaginava?
Não.
Ficou muito mais febril, não é? Muito mais. Ficou muito mais. Vejam que essa Nova York lotada de pessoas, de tumulto, de uma noite com um show na Broadway, cheio de gente por todos os lados. Olhem que coisa, como... Pois, para algumas pessoas, basta ter aquela cena anterior para que tudo isso aí se precipite e pule em direção a elas. Vou parar a gravação para ouvir dúvidas, considerações, questões dos senhores. Bem, após essa pausa, então, vamos retornar. E a questão que o Gustavo e o Camilo estavam trabalhando é muito, muito bonita aqui para os nossos propósitos. Numa das próximas aulas, nós veremos especificamente a colocação de dados divisórios nos verbos mentais. Às vezes, por exemplo, uma pessoa pode instituir um verbo mental por um descuido. Outras vezes ela pode instituir um verbo mental por um acidente, não é? Certa ocasião nós estávamos para pegar um avião e uma das nossas colegas disse, imagina, na véspera de uma viagem internacional, professor, eu não estou passando bem. Ela tinha medo de avião. E se inscreveu e tudo, ia viajar e só esqueceu desse detalhe. Eu convidei, disse, vamos conversar, vamos caminhar, tem várias horas antes do embarque. E a gente ficou conversando e claro, foi feito o trabalho com verbos mentais com ela, com base na EP dela, com base nas coisas dela. No caso dela, pelo como as coisas estavam, foi possível minimizar a ponto dela poder viajar. Mas eu já vi outros casos que o efeito não foi bom assim não, sabe? Que foi bem ruim, aliás. Porque precisaria de mais tempo, maior conhecimento da historicidade da IP da pessoa. Às vezes uma pessoa, sabe, ela brinca com coisas que acabam trazendo danos. Por exemplo, se você não gosta de filmes de terror, essas coisas, o que você vai fazer lá nos filmes de terror? Qual é o propósito disso? Não é? Depois você é todo chamuscado, tem pesadelos de noite, não fica cheio de temores e tudo, se não tem, não é a sua estrada, deixa que para outros é, deixa, não tem a ver com você. Agora, por exemplo, uma turbulência, você pega um avião, passa uma turbulência horrível, daquelas que eu peguei uma vez entre Goiânia e Cuiabá. Nossa, mas aquilo foi, aquilo sim é que foi, foram efeitos especiais. Um aviãozinho daqueles turbo-hélice que... Não vou nem dizer a companhia, mas vocês sabem qual é. E fiz aquele voo muito complicado. Então, eu acho que algumas pessoas ali podem ter ficado, sabe? Aquela coisa de jogar o avião, de abrir os compartimentos em cima, voar mochila pelos corredores, gente gritando, aquelas coisas. É chocante, claro. E isso... Como você vai evitar? Isso é uma coisa da vida, né? Às vezes acontece. E quando se acontece algo dessa natureza, por que ficar refém disso para sempre, não é? Como Camilo colocou, bom, aconteceu, e agora? Foi inadvertido, mas me marcou e eu não quero ficar com isso. Está me causando danos, gosto de viajar, gosto de passear, vou precisar agora ficar com isso comigo. Quanto maior a sua fluência em verbos mentais, provavelmente mais, com maior facilidade você lidará com questões como essas. Há pessoas que afastam simplesmente com a mão isso, sabe? Elas dizem, não vou mais pensar nisso e acabou. Botaram um ponto final e consegue. Outras, nossa, mas não tem jeito. A própria tentativa de se afastar parece que ainda aprofunda a coisa. Quer dizer, eles não têm fluência com outros verbos substitutivos, complementares, dissociativos. Eles ficam com aqueles elementos, não é? Agora nós teremos em Poços de Caldas, em alguns dias, um workshop, vai ser dia 30 e dia 1º. Já está confirmado lá com a Isabel. O Centrofix está produzindo isso, vai ser sobre a educação do pensamento, um workshop completo, 2 dias, uma imersão lá que nós faremos. Estão convidados, né? Entre outras coisas, a gente vai trabalhar isso, né? Se você tem uma mente que foi educada segundo propósitos, premissas, prerrogativas, endereços existenciais e coisas que entram aí não tem nada a ver, em grande parte dos casos, você vai saber sair dali, diferenciar tal, né? Agora, uma mente que é toda atrapalhada, vive aos trancos e barrancos pelo mundo, tropeçando em tudo, nem sabe direito das coisas, aí até você nem sabe direito o que mexer ali. Parece que mexendo ainda quebra outras coisas. É preciso primeiro fazer o estudo, e esse estudo é a historicidade que a gente faz, né? Para sabermos até onde delimitar esses fatores, tá bom? Bem, vamos adiante. Vamos lá para a nossa... Aqui, ó. Ir para a página 7. Por favor, cliquem ali. Pronto. Olhem o que temos aqui na página 7, pessoal. Mais uma vez, o cenário, que é do mesmo filme de época. Você tem um grupo de atores ali embaixo. Quem tiver naquele computador aquele de aumentar a imagem, por favor, aumente. Eu estou aumentando aqui para o pessoal ver no telão. Estão vendo aqui, ó, o que se passa? Pessoas com malas, muitas malas, estão viajando para algum lugar. O que será? Isso é uma estação de trem, é uma ferrovia, ônibus? O que há por trás daqueles tapumes verdes lá que compõem onde será colocado um cenário por realidade virtual? Vejam que os olhares, a maior parte deles, o olhar se dirige para lá, onde é o tapume. Existe algo lá, nós não sabemos o que é. Vejam alguns elementos aqui. Pela natureza, pela roupa que eles estão usando, que, claro, sem o estudo das bases categoriais, não temos nem do que falar, né? Quer dizer, e via historicidade de cada um, você sabe. As roupas, a mala, o local onde eles estão, o que está se passando. Com todos esses elementos, você tem muitas vezes a construção do verbo mental sem o verbo mental. Deixa eu mostrar isso para vocês, como é que funciona, tá? Para algumas pessoas, se você vai trabalhar, se é o caso de trabalhar um verbo mental, vamos supor a busca da pessoa, o tópico 11 da estrutura do pensamento, para onde ela vai existencialmente. Ela está travada. E pela constituição interna dela, se você colocar diretamente, vamos falar de sua busca, para onde você vai existencialmente, a pessoa pode entrar em parafuso. Ela diz, nossa, não consigo, não dou conta e tal. Mas se você trabalhar elementos periféricos, sem tocar, às vezes, no próprio, na própria busca, é provável que você construa esse caminho para ir sem sequer ter mencionado qualquer coisa em torno dele. Então vejam, essas pessoas que estão aqui, vamos supor que a Isolda tivesse tirado a historicidade e dissesse, olha, com essas suas roupas leves, roupas que próprias para um clima tropical ou semitropical, isso que você está levando na mala, que são seus livros, livros leves que você gosta de ler em momentos assim, em momentos suaves, inspiradores. Esses dias agora que você tem de férias e tudo mais, a Isolda não está falando em nenhum momento do que vem a seguir. E, no entanto, tudo isso que ela pontua já traz esse momento a seguir, quase como uma consequência imediata disso. Para muitas pessoas, esse é o caminho existencial da construção de um verbo mental. O anúncio da coisa em si desfaz o verbo mental, ela recua. Ela precisa das premissas, das bases, que vão consolidar isso depois. Vamos clicar para ver o que é ali? Eu acho que vocês vão surpreender, vão se surpreender com o que é ali, porque quem olha aqui vê prédios e diz, bom, deve ser algo dessa natureza aí. Podem clicar, por favor, para verem o que há depois. Olhem a cena que há depois. Olhem ali. Vocês diriam que haveria algo dessa natureza? Estão vendo? Estão vendo como são os verbos mentais? Só que estas pessoas que estavam ali, na feitura do filme, cada um interpretando, eles tinham que ver esses barcos ali. Eles tinham que sentir a brisa do mar diante deles ali. E quem olhasse para eles, sem saber o que seria colocado nos tapumes, teria que quase antever tudo isso. Eles precisavam nos passar isto. Estou à beira de um cais para pegar um transatlântico, para viajar e tudo. Os verbos mentais propiciam isso. Agora, qual é o estado de espírito de uma pessoa que está aí, tirou suas férias depois de muito trabalho, separou seus livros com cuidado, terá 15 dias no mar, num maravilhoso transatlântico, que tem música, que tem pessoas que vão descansar, que vão tirar suas férias, tudo, vai fazer amigos. Qual é o estado de espírito de uma pessoa que está ali? Não, provavelmente não é aquela que estava diante de um tapume, sem saber nada. Já é alguém que antevê essas coisas todas. Esse barco, esse mar e tudo isso já são parte da constituição destas pessoas. Uma pessoa que tem influência nos verbos mentais, ela pode chegar para você e dizer coisas que você vai dizer, você é maluco, você é alienado, você não tem, você devia voltar para o chão. Nesse caso, lembrem de enraizar o que, que é o chão. E a pessoa vai dizer, o chão é a realidade? É o sofrimento? O chão são essas pessoas passando fome? O chão é a miséria de um país dilacerado por partidos políticos, todos eles que dilapidam o patrimônio público, que tiram a merenda escolar, os remédios dos hospitais e tudo? Não pensa que um é melhor que o outro. Seja quem for que colocarem ali no lugar da Dilma, que está sendo acusada, seja ela certa ou errada, será que vai fazer melhor ou será que tudo vai continuar? E a pessoa diz para você, isto é a realidade. E eu pergunto a vocês, isso é a realidade? Isso é a realidade dessa pessoa. Mas precisa ser a sua? Entendem? Uma das obras que nós vamos trabalhar num dos nossos próximos aulas, num dos nossos cursos, é Marx. Eu vou trazer Marx para vocês no original, no que ele escreveu, não no que disseram que ele escreveu. E vocês vão ficar surpresos. A parte de Marx que você diz, ah, isso é uma aula sobre capitalismo, né, professor? Eu vou dizer isso, não. Nós estamos revisitando o marxismo, conforme Marx o colocou. Não, nem pensem que é uma defesa a capitalismo ou marxismo, isso é bobagem. Nós somos pesquisadores e estudamos essas várias áreas, né? Já vimos textos capitalistas como marxistas e isso é parte do nosso discurso filosófico. Mas vocês terão uma ideia de que Marx, que morava em Londres nessa ocasião, com os filhos passando fome numa favela, conhecendo o que havia de pior, pois esse homem, em meio a tudo isso, ele via além desse horizonte óbvio de miséria e de desesperança. E construiu uma teoria que para muitos era utópica, desvairada, sem sentido. Para ele não era desvairada. Para ele tinha tanto sentido que é o que mantinha esse homem vivo. Ele acreditava mais nisso do que na miséria e nas coisas que lhe doíam o corpo, a cabeça e faziam os filhos padecerem naquela vida tão difícil que era de então. Ou seja, quando uma pessoa está impregnada de um verbo mental e ele ocupa uma área determinante da estrutura do pensamento, conforme a historicidade da pessoa, a força disso pode ser irrefreável para essa pessoa. Certo, errado, boa ou má, ela irá em direção àquilo com todos os recursos existenciais que são dela. Viram a responsabilidade mais uma vez, não é? Ou seja, se um filho seu diz, papai, eu quero ser engenheiro, eu quero construir pontes, prédios, e você insufla os ventos em torno disso, você compra livros para o seu filho, você o enche de verbos mentais em torno disso, você está fazendo com que ele alicerce e consolide cada vez mais estes verbos mentais, de uma maneira que você, claro, considera producente, interessante e importante para ele. Esses são os caminhos, tá bom? Cliquem, por favor, ir para a página 10. Aqui houve um erro, viu, pessoal? Tinha que ter uma página antes aqui dessa página. Não.
Aí já tem efeitos.
Aí já fomos direto para efeitos. Não tem problema, temos outras imagens. Vamos diretamente para a imagem 11. Agora sim. Aqui nós temos uma bela moça vestida, um vestido despontado, que chama isso? Todo um vestido
drapeado,
isso se chama? Pois bem, um vestido muito bonito. Ela está, construíram um cenário para ela caminhar uma escada, né, e uma porta lá ao fundo. E todo o resto vocês viram o que é. Colocaram ao fundo umas paredes de madeira em verde, em cima lonas brancas, a iluminação que não pode faltar, e aí ela está descendo essa escada olhando para algum lugar. Imaginem os verbos mentais que essa moça precisou construir, treinar, não sei se no caso dela acreditar, fazer de conta, enfim, vocês estão vendo, estão acompanhando aqui. Mas agora temos um outro ensinamento importante aqui que eu preciso passar para vocês, tá bom? Segundo repararam, pelo que temos trabalhado até aqui, é a primeira imagem, tirando, claro, essa anterior que falhou, né, que também seria, eu vou ter que resumir agora duas lições em uma só, porque era começar na imagem anterior. E essa vai ficar sendo então a primeira imagem, que é apenas uma única pessoa. Ela não está interagindo com uma outra pessoa, aparentemente. Desde lá no início tinha a menina e o lobo, eram dois seres trabalhando, contracenando, né? E até chegarmos aqui. E aqui é a primeira vez que temos uma única pessoa sozinha. Bem, eu tenho que colocar isso para vocês. Um dos grandes impedimentos no exercício dos verbos mentais é a solidão de quem o pratica. Uma pessoa praticando, exercitando seus verbos mentais, ela sozinha, sem partilhar com outras pessoas, muitos acham que aquilo é só um devaneio. Muitos ficam pensando, ah, isso não tem o menor sentido. Há pessoas que às vezes guardam no coração delas um sonho, uma volição, um caminho por muito tempo. Não podem falar. Às vezes uma esposa está desencantada com o casamento há muito tempo. Ela não suporta mais. E ela não sabe sequer como falar isso para o marido. E ela guarda às vezes 20, 30 anos até que ele morre. Então ela conhece, aí sim, o verdadeiro marido, por assim dizer, e vai viver a vida. E tudo que ela viveu até então, ela nunca vai considerar como um casamento. Às vezes é assim. Um outro exemplo, a pessoa, o rapaz é uma freira, a menina é uma freira, só que ela não se sente freira, ela nem acredita em Deus, não acredita em nada disso. Ela foi parar lá no convento por razões familiares. Sabe, como vocês viram quando nós estudamos a vida de Galileu, Galileu botou a filha dele lá por razões religiosas, um pouco, mas muito provavelmente por razões políticas, né? E de educação. Ele viu que a menina ia ter uma vida complicada porque era filha ilegítima e tudo mais. Ou seja, era um homem que queria o melhor para a filha dele e achou que o melhor era colocá-la num convento pela educação que se dava na época e tudo. E se tornou uma freira, que aliás é talvez a pessoa mais importante na vida dele, de Galileu, né? Quem ajuda, o ajuda muito, vida fora. Pois às vezes uma freira vai para lá e, diferente da filha dele, que tinha muita fé, a pessoa não tem fé e não sabe como fazer qualquer outra coisa, não pode falar para a madre superiora nem para ninguém e guarda aquilo com ela e alimenta certos outros verbos mentais que ficam sempre à margem, sempre à sombra. E a pessoa muitas vezes vai se questionar se aquilo é verdadeiro, se aquilo é legítimo, se aquilo é plausível, se não é perigoso. Um dia a pessoa lê uma matéria numa revista daí de terapia qualquer e fica toda problematizada, achando que aquilo de fato tem problemas graves e tudo mais, ok? Como trabalhar com isso? Se você tem um verbo mental seu, por exemplo, vamos supor que você acredita, como Wittgenstein acreditava, num Deus de carochinha, num Deus de criancinhas de 6, 8 anos, aquele velhinho de barba que está lá no céu, que ajuda, que é o papai do céu e tal. Vamos supor que você tem uma crença assim, mas em outras coisas, que você frequenta uma seita qualquer, uma teoria qualquer, que prega certas coisas, e isso é só seu, você nunca teve coragem de comentar com ninguém e tudo mais. As orientações que eu passo são as seguintes. Primeiro, veja as bases categoriais. Em que sistemas de épocas isso se instaura, se encaixa? Por exemplo, isso que você acredita, pensa, é um verbo mental seu, no contexto em que você está inserido, ele vai chocar, colocando a comunidade contra você, você contra a comunidade, embates terríveis, fogueiras expiatórias. Precisa ser por aí? Não pode ser de outra forma? Ou você quer que seja assim, etc.? Considere essas coisas. Não há uma maneira de complementar, de tornar o discurso amistoso, sem adulterar o discurso, harmonizar certos elementos. Não é, isso não seria mais condizente com você? Será que é por aí? Veja, observe as bases categoriais. Depois veja, claro, na sua historicidade, o lugar que isso ocupa. Não é o encarte que isso será feito. E se passar por essas provas de 9, mais a sua estrutura de pensamento, talvez seja interessante você edificar e dar sequência a esse endereço existencial. Mas aqui, e por isso eu coloquei a escada de propósito para vocês nessa imagem, nós temos um outro elemento muito bonito que eu vou apresentar a vocês agora. Quando a gente encarta um verbo mental, Eu sei que pela maneira como eu estou trazendo até aqui a aula, vocês podem ficar com a impressão subjetiva que é numa parte da estrutura da historicidade da pessoa, ficará ali parado e não vai se movimentar. Não é assim. Em muitos casos não é assim. Às vezes, algo que você encartou num trecho da historicidade duplica, triplica, quadruplica. E às vezes isso vai ainda em muitas outras vezes, em muitas outras áreas da EP da pessoa. Se esparrama. Esse esparramo não é como você derrubar água, ainda que às vezes possa ser assim. É mais como você pegar uma carta de um baralho e colocar esta mesma carta em várias partes da vida da pessoa, irrigando aquelas partes com aquela informação. Ok? Por isso esse efeito escada. À medida que a pessoa caminha e vai descendo, isso vai se esparramando para certas áreas da IP da pessoa. Deixa eu mostrar isso para vocês. No consultório, às vezes você vai trabalhar com uma pessoa que padeceu muito, e lá pelas tantas ela dirá algo assim. Às vezes, lembrem: doutor, se eu soubesse disso há 20 anos, minha vida teria sido totalmente diferente. Aliás, se eu soubesse disso quando eu era criança, já me teria feito muita diferença. Essa pessoa está abrindo um horizonte epistemológico para encartes. Então, se essa menina que está descendo aqui, por favor, clique lá embaixo, ir para a página 12. Vamos ver o que há ali. Olhem. Flores à direita embaixo, lilases. Um céu ao fundo, azul, com nuvens. Galeria de árvores. Lá embaixo da escada, vejam que há também azul, o sol de uma nuvem resplandecente. Uma imagem curiosa, interessante e que pede por outras para podermos compreender o que de fato está se passando aí, né? Ela por si só nos deixa sem saber muito, porque não é do nosso hábito uma porta como aquela lá em cima sem um contexto de que é, essa porta é para quê? O que ela faz ali? Bem, vamos lá. Agora eu quero mostrar isso para vocês. Às vezes a pessoa diz, vamos tomar, por exemplo, que isso, vamos assumir que isso é um trecho de um sonho, no qual a menina disse que ela já tinha passado por uma porta, estava descendo uma escadaria em direção a flores e a um mundo completamente novo e lindo que aparecia, deixando tudo que não tinha mais nada a ver com ela para trás. Ok. E ela nos diz, doutor, o sonho fez tanto sentido para mim, eu acordei tão bem, que eu pensei, nossa, eu já sei que isso é assim para mim, caminhar em direção às minhas coisas, só que isso, se eu soubesse há 20 anos, eu teria feito outras coisas. Como é que eu encarto isso, se for o caso, há 20 anos? E como eu sei que é por aí que eu devo fazer? Como eu sei que eu não devo ficar quieto, não mexer nisso e dizer, bom, estamos tratando agora, e não vamos mexer nisso. Qual é o critério que eu adoto para mexer em algo ou não? Os critérios historiográficos aqui, muitos deles apontam, por exemplo, certas coisas que estão abertas e que precisam de fato ser trabalhadas. Como é que a gente sabe disso? Pelo local de onde vem a dor, de onde vem o dano e que continua vindo e que não para e tumultua a vida da pessoa agora. É um dos critérios. Há outros. Ou seja, você vai pesquisar na historicidade até chegar a um ponto no qual você compreenda que, de fato, precisa encartar lá, 20 anos, encartar na infância dela esta mesma informação. Como fazemos isso? Você vai lá na história da pessoa. E, por exemplo, uma das maneiras é resgatando o contexto. Há 20 anos, a senhora estava entrando na faculdade. Se naquela ocasião soubesse exatamente o que sabe hoje, que não era para entrar, que era para casar e ter seus filhos, como hoje a senhora coloca, e tudo, o que teria acontecido? Como seria isso? E a pessoa, então, que abriu o horizonte epistemológico, vai encartar isso lá. às vezes precisa da nossa ajuda, às vezes ela faz ao natural, de uma maneira que causa até surpresa, com a fluência com que ela faz isso, tá? É muito bonito, viu, esses encartes sequenciados ao longo da historicidade. Mas exige muito dos terapeutas, tá? Vocês têm que ficar atentos. Cliquem, por favor, em ir para a página 13, lá embaixo. Mais um desses filmes alegóricos da nossa época, né? Geralmente escandinavos ou do norte da Inglaterra, Escócia, Irlanda, os Hobbits, aqueles filmes, né? Sim, Senhor dos Anéis, aquelas coisas, as fantasias da nossa época, os contos de carochinha da nossa época, né? Que são pesados alguns deles, nossa. Aqui nós temos a sequência de um deles. Lá à direita nós vemos apenas a parte de cima de um guerreiro, que é um anão, né? Ele faz o papel de anão. Vejam que eles estão num cenário todo feito de treliças, de paredes aparentes, verdes, sobre as quais colocarão depois o cenário. A luminária no teto, os holofotes dando a iluminação que o diretor precisa. Vemos ali a parte da microfonia, né? Os microfones pendentes lá no alto, basculantes, e o pessoal caminhando por ali. Novamente estamos diante de verbos mentais. Para uma pessoa que tem influência nos verbos mentais, provavelmente o que está no entorno, nisso que você chama pedra, parede e coisas, isso é apenas um referencial que, dentro do que a pessoa vive, pode ser o menor. Agora a gente vai à Grécia, em setembro. Ficaremos numa hospedaria beira-mar, num dos lugares mais lindos da Ática. A Ática é toda aquela região ali de Atenas, sul da Grécia. Lindíssimo. No Mar Egeu, com aquelas ilhas do Mar Egeu. Muitas histórias, muitas lendas, muitos contos, muita filosofia também se produziu ali. E lá, caminhando com os alunos, alguns, vai ter um momento que eu vou dizer, vamos sentar aqui um pouco. Nesse pequeno promontório, os alunos vão sentar, a gente vai ficar conversando. E ali, alguns que têm influência em verbos mentais, quando eu começar a tratar de algumas lendas e mitos das embarcações que cruzavam ali o Egeu, alguns facilmente vão, constroem, vão além disso e vão embora. Outros terão grande dificuldade. Eles ficam apenas ali no sensorial, fazem uma pequena imaginação de algum fato, não conversam os elementos. Isso vai variar de contexto, vai variar de situações, vai variar de coisas. Se você constrói verbos mentais em certas áreas da sua vida e tem influência, navegue com as prudências que você está aprendendo aqui. Vamos ver o que tem ali na página, clicar na página 14, lá embaixo. Imaginavam que era isso? Esta paisagem deslumbrante de rochedos imensos, com centenas de metros de altura, com cascatas. Imagine o som que estas cascatas devem produzir. O som só. Se aqui em Gramado nós temos ali a cascatinha do caracol, que já faz de longe, a quase 300 metros você ouve aquilo ressoar, imagine aqui essas cascatas que rolam por despenhadeiros, por rochedos. São muitas, viu? Muitas. Aqui, um povo inteiro que vive aqui embaixo, o sol, olhem o sol, como a qualidade da luz que banha este lugar e tudo. O som dos pássaros, que deve ter aí muitos, o clima, tudo. A fluência no verbo mental pode propiciar a você todo tipo de aprofundamento, de estudos nessas coisas. Cliquem lá embaixo em ir para a página 15. Aqui. Bem, aqui na página 15 nós já estamos nos aproximando do final da aula. Temos agora poucos minutos de aula e eu quero traçar alguns elementos de paralelismos aqui. Se você é uma pessoa que está aí, ó, com essa família, eles estão com bolsas, provavelmente na praia. Vejam os trajes de praia que as moças têm, saias, os meninos levando ali sacolas e tudo, estão com tênis, não é? Mas nós não vemos muita coisa aqui. Eles estão caminhando por um passadiço todo feito em pedraria, que nós não sabemos do que é. No estúdio, no fundo, tem lá uma lona verde, à direita deles lona branca, à esquerda mais lona. Onde eles estão? O que se passa? Uma pessoa que não tenha, que está num contexto existencial qualquer e anula seus verbos mentais, ela vai ver isso aí, ó. Ela vai ver aquilo que se apresenta a ela e ponto. Se não tiver um verbo mental anterior construído, algo dessa natureza. Então, a pessoa que está atravessando aí, ela vai ver lona à direita, lona à esquerda e tal, e pronto, estou carregando mala, atravessando algo com lona. Se essa pessoa que está aí caminha com uma pessoa rica em verbos mentais, imagine o que acontece, não é? A pessoa que é rica em verbos mentais, ela pode estar vivendo coisas aí que vão... Lembram no início da aula quando eu falei em transcender? É isso que eu estava falando. Viktor Frankl esteve num campo nazista, vendo os amigos, a família, o pessoal morrendo, sendo trucidado. Mas Viktor Frankl era riquíssimo em verbos mentais. Enquanto alguns viviam um horror daquilo que estava se passando, as paredes, os fornos crematórios, a miséria, a desesperança completa, acham que ele estava vivendo aquilo? Ele nos falava em viver, que se nós não tivermos um sentido, aí sim nós vamos cair naquele desespero. Que se nós não tivermos um para que viver, aí sim, etc. Ele elaborou uma teoria que para ele, claro, segundo o que ele acreditava, com os elementos internos dele, eram os verbos mentais do Viktor Frankl, e que o fizeram seguir. Uma outra obra que eu estou terminando de ler, do Primo Levi, que é tremenda também. O Primo Levi é outro que só conseguiu sobreviver a todos aqueles horrores porque os verbos mentais eram riquíssimos, eram muito fortes. Levinas, Emmanuel Levinas, quer dizer, ele só conseguiu ultrapassar aquilo pelos verbos mentais, e há muitos e muitos outros casos, como há casos de pessoas que colocaram fim à vida delas por verbos mentais, porque diante de um contexto, de uma situação, disseram: não tem saída, não tem jeito, o melhor é acabar com tudo mesmo, e botaram, edificaram verbos mentais em torno disso, e infelizmente colocaram fim à vida delas. Ou seja, é muito tranquilo você perceber quando você está com uma pessoa rica em verbos mentais. Você está tomando um café com a pessoa no bulevar, e a pessoa começa, você nota que ela transcende aquilo e caminha em direção a outras coisas. E aí você logo vai ver quais são essas coisas, não é? Para alguns você vai ter uma necessidade imperiosa de voltar ao café e ficar ali, porque para onde ele quer te levar, você não quer de jeito nenhum. São verbos mentais tremendos, né? Outros não. Constroem horizontes, constroem possibilidades, constroem caminhos, constroem alamedas, tornam um mundo rico. Não se trata de descredenciar, de humilhar, de desautorizar o que a sociedade dos homens chama de como realidade, mas de conversar com ela para ir além dela, não é? Ou será que nós homens construímos uma sociedade que já disse tudo, está perfeita, está terminada, e portanto devemos nos resignar? Particularmente eu penso que não, acho que podemos caminhar, que há muito chão, há muitas coisas bonitas a fazer. Agora, esse é outro cenário surpreendente. Olhem o que está ao redor desse passadiço por onde essa família passa. Cliquem lá na página 16, olhem aí. Difícil, não é? Pois vejam. para uma pessoa que é riquíssima em verbos mentais, ela pode estar naquele passadiço e vivendo tudo isso aí que vocês têm. Tudo isso. Se vocês conversarem com pessoas, às vezes uma tia, uma avó, chegam lá e dizem: vó, como é que a senhora suportou, vó? A senhora vivia na roça, uma vida difícil, não tinha nada, tudo era difícil, tudo era problema. Como é que a senhora ainda teve esperança, sabe, de segurar as coisas e adiante? Observem os verbos mentais dessa pessoa. Vão lá. Observem. Há casos de pessoas que deram conta disso que se chama realidade dos homens sem precisar de verbos mentais. Mas muitas não. Muitas precisaram profundamente deles. Ir para a página 17, por favor. Lembram? Tupi, que o navio dele naufraga e ele acorda. É, depois do naufrágio, ele pega, se atira à água com esse barquinho aí. Só que dentro desse barco aí tinha alguns animais, né? Um orangotango, um tigre, que mais que tinha ali? Uma zebra, um orangotango e um tigre. É nos que estão aí, né? É. E aí começa a epopeia dele. Mas olhem, a maior parte do filme foi construído por realidade virtual. Não, ele não teve contato com nada daqueles bichos, nem coisa nenhuma. Mas olhem aí, você olha um barquinho desse, imagine um exercício de dramaturgia que esse rapaz fez durante horas, e no caso da filmagem, meses, não é? Porque simularam condições marítimas. Ele atravessou o mar até cair numa ilha e ser resgatado. E essa embarcação aí foi tudo para esse menino que vinha lá da Índia, né? Os pais morrem na travessia, ele sobra nesse barquinho. Então, o colocam numa piscina e nessa piscina ele vai fazer toda essa construção. Olha o que esse menino poderia ensinar e desenvolver sobre verbos mentais. Não é? Deve ter ficado semanas nessa piscina aí que estamos vendo dentro desse barco, coberto de lonas azuis ali, em cima um teto que foi preparado com acústica, né, apropriada. Clique em ir para a página 18, lá embaixo. Houve um lápis aí de novo. Era para mostrar. Ele estava ali em alto mar, um mar azul, sereno, muito bonito de aparecer.
São os caminhos e os caminhos.
Sim. Isso aqui é Pearl Harbor, que nós estamos vendo aí nessa imagem. E para mostrar a vocês agora, já não mais com aqueles exercícios de contraste, tá? Essas duas últimas imagens que fecham a aula, essa e a próxima, elas já mostram outras coisas. Olhem, uma pessoa que viva nessa área portuária, algumas pessoas vivem em barquinhos. Aqui em Porto Alegre nós temos vários clubes, aí, veleiros e outros, e que recebem pessoas nessas escunas, nesses barquinhos que entram aqui pela Lagoa dos Patos, um dos maiores cursos de água doce do mundo, e chegam ao nosso estuário e ficam um tempo ali, e não é muito diferente a beleza do que nós estamos vendo aqui, né? Até podia ter sido uma imagem nossa. Uma pessoa que vive num lugar desse, vamos supor, você tem um amigo que está vivendo numa escuna dessas. Essas escunas, gente, elas são extremamente confortáveis. Hoje, impressionante a tecnologia que há. Desde calefação, nossa, sistema de navegação por computadorizado, é um sonho, sabe? É algo muito bonito, uma escuna dessas. Uma pessoa que vive aí um tempo, se ela vive num lugar bonito como esse, uma área portuária bonita, com recursos, infraestrutura, mas a conversa de maneira harmoniosa com isso, seus verbos mentais, não é algo interessante a se considerar numa época como a nossa? Lembre que você pode viver aí de qualquer maneira, pode viver com medo de que vão destruir o mundo, que bombas e não sei o que e tudo mais, mas você pode viver aí de uma maneira harmoniosa, construindo coisas bonitas. Qual é o seu caminho nisso, não é? Quando estiver diante de cenários, observe se você é refém deles, se você não consegue interagir com eles, então talvez é o caso de se afastar para em outros contextos mais harmoniosos você ter maior fluência em verbos mentais, etc, etc. Cliquem na página 19, que é a última ali do nosso trabalho de hoje, e vocês aqui veem um jovem caminhando numa linda região, um farol, ali para encaminhar as embarcações, para mostrar os caminhos. Uma metáfora com a qual eu fecho a aula de hoje, tá? Para vocês. Agora eu vou desligar aqui o gravador para ouvir dúvidas, considerações. Chegamos ao final da nossa aula.